Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, 11 horas e 38 minutos, 15 graus a temperatura. Lei pode determinar divórcio imediato para mulheres vítimas de violência. Será que vai dar certo? Esse é um projeto de lei que está já passou pela Câmara e agora segue para o Senado, um projeto do deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro. Várias formas aqui que já aprovaram por A mais B, perante aqui a opinião dos nossos convidados, o advogado Giancarlo, a militante da Marcha para Mulheres, Mônica Montanari, e a titular da Delegacia da Mulher em Caxias, Carla Zanetti. Além do que já foi feito, já foi falado até agora, nós temos também opinião aqui pelo nosso WhatsApp. A Rose do Centro diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber se homens que apanham das mulheres também estão protegidos pela Lei Maria da Penha, Rose do Centro. Não, porque é uma lei específica para mulheres, né? Tá bom. Nesse procedimento, delegado, Rose, que tem, a gente sabe que tem, né?
Rose, assim, ó. A Lei Maria da Penha, ela é destinada para a proteção às mulheres. Mas, assim, a lei, ela cria os mecanismos de proteção para a mulher. Mas se o homem apanha... a mulher apanha, o crime de lesão corporal é o mesmo, tanto para um como para outro. A pena é a mesma, a pena abstrata. Então, o tratamento, ele é igualitário até um certo ponto, porque as medidas protetivas para a mulher, ela tem em função da Lei Maria da Penha, e a questão da ação penal, que para o homem é condicionada, para a mulher é incondicionada. Mas, assim, a Lei Maria da Penha não legitima que a mulher agrida o homem. Ela vai responder criminalmente, sim, pelos atos que ela praticar.
Mas a queixa...
Então se enquadra na Lei Maria da Penha.
Claro. Procurar as autoridades do caminho.
Claro, o homem tem que registrar
o
ocorrência. Só não vai ficar na delegacia da mulher. Aí isso vai para uma outra delegacia para apurar.
Certo.
Agora, só ampliando um pouquinho o conceito da pergunta dela, da resposta da doutora. Agora, se for uma briga entre homossexuais, a lei vai ser aplicada.
Homossexuais, né? O sexo feminino.
Ele tem que se auto-entender como uma mulher...
Mulher trans.
É, uma mulher trans, a lei também seria aplicada.
Porque tem essas prerrogativas também da lei, então.
Exato.
A participação também do Paulo do Vinhedos. Bom dia, Rosângela, parabéns pelo debate. Não é a lei que vai amenizar os conflitos entre homens e mulheres, e sim educação. Explico, família que só tem filhos homens, endeusa seus filhos e outro lado também, na minha opinião, diz o Paulo. A redução passa pela educação. Boa semana a todos.
Reduzir a situação de violência é uma coisa que a gente sempre fala, que a gente falou.
E a busca.
Eu vivo numa sociedade machista, patriarcal, que reproduz o papel, o poder do homem sobre a mulher e legitima a situação de violência. Básica, essa cacetinha. Uhum. Vamos acabar com isso. Acabou a violência.
Sim, e como a gente começa? Como é que a gente faz?
A gente educa meninos
e meninas, claro, de uma forma... Aí já pensem o quanto a gente já avançou, né? Cara, a gente tem muito pra avançar. Sim. Se você pensar 20 anos atrás, 30 anos atrás,
abrir a boca,
olha quanto a gente já avançou. Só que justamente esses debates e educação é que tu vai mudando a realidade, né?
Eu só quero chamar a atenção pra uma coisa da lei, que depois a gente vai pro debate aqui, tá. do O que mais me agradou nesse projeto de lei...
Tem uma coisa boa,
tem.
Então.
O texto altera ainda o Código de Processo Civil para tornar prioritários os processos judiciais em que uma das partes seja vítima de violência doméstica.
Isso é bom.
Aí eu vou te dizer o seguinte, que isso não é bom.
Por quê, Gioca?
Eu vou ter a prioridade do idoso, eu tenho a prioridade da criança, eu tenho a prioridade da mulher, eu tenho várias prioridades dentro de uma mesma vara.
da violência doméstica, mas alguém que é vítima de violência doméstica merece ser prioritário.
Não, mas é que tu não está entendendo. A vara da violência doméstica, ela já vê a prioridade dentro dos processos dela. Agora, se eu transmitir ela para uma vara da família...
Mas aí ela está falando da parte civil, né? Civil.
Exatamente. Sim. E aí eu tenho a prioridade do idoso dentro da vara de família.
Sim. Eu tenho São a prioridade... as pessoas em situação de...
Ok, mas essa situação...
Vulnerabilidade.
Ela vai entrar numa valeta que já está... Uma valeta comum, é isso que eu estou
mas
dizendo.
Mas ainda não existia comum. Isso.
Não existia, mas vai entrar
mais
uma...
mais comum do que é de juntada que leva 3 meses já.
Exemplo, bem prático, tá? Hoje, se eu ingressar com uma ação de pedido de divórcio, alimentos, guarda e direito de visita, primeiro eu não vou ter audiência porque tem um juiz respondendo por duas varas.
Sim, eu sei. E já está se aposentando agora.
E já está se aposentando o doutor. E aí qual juiz vai vir? Quando o tribunal vai nomear? E aí eu vou cair numa vala que já existe hoje. Porque para ter um procedimento, um andamento burocrático ali dentro do fórum, para tu conseguir às vezes um mandado para intimar... A outra parte, ela demora no mínimo uns 2 a 3 meses e todos são prioritários lá
dentro. Eu só faço direito de família, eu sei dessa realidade, por isso que eu considero importante.
Eu acho que talvez vai existir. Tu tem que colocar essa prioridade, mas na hora de colocar essa prioridade, tendo outras prioridades, ela não é uma prioridade, ela se torna uma coisa comum, ao meu ver.
Não, ela fica entre os prioritários.
Tem que destacar, então, essa situação a uma prioridade superior às outras duas.
Não acho que seja.
Tá, mas até hoje aí que ela não faz parte
dos prioritários. Não, não, não. Ela tramita como...
A partir da promulgação desta lei, ela fará parte, ou seja, andou um degrauzinho.
Andou um degrau.
Eu teria que pular 2.
Aí tu passa essa situação acima das... Dos idosos,
não.
De criança.
Também não.
É, tu tem que...
Não, mas é o que o senhor tá propondo, né?
Essa é a situação que a gente tem que parar e ver.
Eu acho que tem que ficar no mesmo nível.
Eu acho que tem que estar no mesmo patamar. Ela tem prioridade perante os outros, mas ela se equipara
a outras
com essas prioridades.
O entendimento, entendeu? Basicamente...
E assim, quando eu fizer uma petição no decorrer do processo, eu coloco a referência. Vítima de violência doméstica. Isso vai adiantar uma juntada, vai não sei o que nesse ponto. Agora, não vai passar do idoso, não vai passar da criança.
Eu queria fazer uma pergunta para a mesa na seguinte forma. Se essa lei for promulgada, determinando, portanto, divórcio imediato para mulheres vítimas de violência, ela, sendo práticos, ela vai atrapalhar o cotidiano dessa mulher? Ela pode não melhorar em nada, mas ela vai atrapalhar? É isso que eu queria saber. E também
existe um risco de atrapalhar um risco da OAB dizer não, né, querida? Porque daí o advogado tá fazendo o que nessa história? Vamos combinar, né? Certo que a OAB vai se manifestar. Porque até aqui a gente tá falando para projetar um processo. Ah, processo crime tem público incondicionado. Nem me lembro dessas questões aqui. Agora, pro divórcio tem que ter um advogado ou a defensoria pública. E aqui? Vai ser automático? Nossa, advogados.
Se caça, tu não vai ter.
Não vai ter.
Não vai ter, porque depois tu vai ter que voltar no cível pra discutir o patrimônio.
Pode atrapalhar.
Eu acho que vai atrapalhar. Porque às vezes a mulher volta atrás. E aí como vai ficar a situação? Vai ficar confuso. O juiz declarou o divórcio, mas eles reataram o relacionamento.
Gente, vamos combinar uma coisa. Com tanto processo que existe, será que é necessário a gente criar mais uma demanda?
Não.
Em vez de
ser
mais
resolutivo. O processo de divórcio acaba.
Isso, gente, são políticos que não entendem do dia a dia desse.
Deveria decidir isso era uma banca de advogados.
Eu chamaria isso de uma lei extremamente burocrática. Como eu brinquei no início do programa, isso aqui... Ou a gente pode dizer aqui, já que está em Caxias, isso aqui é só uma polenta, só vai acompanhar uma coisa que não serve para nada.
Ou seja, não vai melhorar... Não, e daqui a pouco os juízes vão ver assim... Vamos supor que ela entre em vigor. Os juízes vão ver assim, eu não vou declarar o divórcio nesse momento, porque daqui a pouco eles voltam.
Porque então, a lei permite, né?
Pode fazer isso.
Claro, sim, porque
ali está
dizendo...
Escrito,
ó,
o juiz pode, se for o caso.
Ó, vamos ler aqui o artigo 2º. Passa a vigorar o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 3º. Encaminhamento à assistência judiciária. quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de divórcio ou dissolução, quando for o caso. O juiz vai olhar que a situação, como eu falei,
tá bem, no plantão, é uma cláusula aberta, né, o juiz
decidir. Ele vai examinar, mas eu acho que não é o caso, ainda acho que eles vão voltar, porque eles estão toda hora aqui, entendeu?
E aí vai, o objetivo da lei não vai ter nem...
E outra coisa assim, ó,
pessoal, lei Maria da Penha.
Quando a gente fala em dissolução de união estável, que já vai gerar dissolução, tem gente que considera que vive em união estável, tem gente que acha que é um namoro qualificado, tem gente que não é nada.
Que não é uma união estável,
e daí...
Né?
Daí...
Isso tudo depende de prova. Uma união estável, depende de provar isso pro juiz.
Olha, eu quero dizer que vocês estão fazendo sucesso aqui. O pessoal no WhatsApp está dizendo o seguinte, a Rose do Centro escreveu de novo, gente, que debate incrível, os convidados dando show. Eu acho que eu vou ficar aqui a tarde inteira hoje, pelo que estou dizendo. Mas é que realmente é algo que nos traz o pensamento para vocês que são da área, que lidam no cotidiano. Já é difícil. Vocês imaginem pra gente, leigo, que vive um cotidiano, tipo, ah, nossa, olha que maravilha essa lei.
Uhum.
Bateu, apanhou lá, já vai estar divorciado.
Sim. Ela aparentemente é uma ótima lei, mas
que quem tá na... É, a diferença que vai fazer pra aquela mulher estar divorciada ou não.
O mais importante é a nossa medida protetiva. O mais importante que a gente tem hoje é a nossa medida protetiva que a gente tem disponível já pra mulher. Que é o afastamento do agressor do lar, a possibilidade de alimentos já na decisão ali de
provisórios.
A medida protetiva, ela é efetivada a partir do momento que a mulher pede ou a delegada pode decretar.
Não,
isso.
Eu não posso.
O juiz.
A vítima registra a ocorrência, ela faz o pedido lá na delegacia e a gente encaminha esse pedido dela para o juiz. Quem dá a medida protetiva, porque a medida protetiva, ela restringe direitos do agressor.
Certo.
Ela afasta ele do lar dele. Ela proíbe também que o agressor entre em contato com a vítima e daqui a pouco até com os seus dependentes.
Isso no papel, né, doutora?
Sim, não, mas
o... Mas a gente sabe que muitos homens não
compreendem. Não, mas só deixa eu acabar um pouquinho.
E bom. Acontece que acaba não acontecendo nada pra eles.
Esse pedido dela vai pro judiciário e aí o juiz dá ou não essa medida. A partir do momento que ela e ele são intimados pelo oficial de justiça, ela está valendo.
Uhum.
Então, quando ele já foi intimado pelo oficial de justiça, é que aí, se ele descumprir essa medida, ele vai estar incorrendo num novo crime, que é de descumprimento de medida protetiva. Esse foi um avanço da legislação recente
e
que
foi Maria da Penha,
ótimo.
Né?
Uhum. Que foi ótimo.
Essa medida protetiva, o juiz tem que chamar o homem, no caso.
Ele é intimado.
Ele pode fazer o que ele quiser.
Não, ele pode fazer o que ele quiser. Nesse meio tempo, a vítima, em tese, ficaria desprotegida, né? Vocês pensam.
É isso.
Não, mas aí o que a gente tem? Aqui, a gente tem algumas medidas que a vítima mesmo tem que se cuidar nesse momento.
Tá.
E a gente tem em Caxias a casa de abrigo. Se for o caso, vai para a casa de abrigo da prefeitura.
Até que o juiz chame e
localize. Então, ela tem esse recurso aqui em Caxias. Ou daqui a pouco a gente orienta, vítima, fica na casa de algum parente, de alguém que possa te ajudar. E eu também, avisa teus vizinhos, assim, avisa os teus vizinhos que tu já tem um registro de ocorrência. E caso alguém veja por ali, ajudar, acionar a polícia, né? Mas, assim, se ele cumprir nesse meio... Se ele praticar um novo crime nesse meio tempo... Do juiz, antes do juiz analisar a medida, se ele ameaçar, se ele for lá de novo agredir, ele pode, claro, ela tem que acionar a brigada, né?
É importante que a vítima faça algo.
Claro.
Porque se ela não fizer, a consequência é a própria vida dela.
Sim. Gente, tem essa questão que a Carla estava falando, a mulher, uma coisa que a Thaís sempre fala, não é a vítima que tem que ter... Ah, delegada Thaís. Não é a vítima que tem que ter vergonha, é o agressor que tem que ter vergonha.
Sim, claro.
Tá? E o que tem que falar? Tem que falar para os teus vizinhos, para os teus parentes, tem que criar a tua rede de proteção.
E quando tu tem a medida protetiva na mão, vítima, comunica. Para os teus vizinhos, para os teus familiares, daqui a pouco para o teu chefe, no teu emprego.
Isso.
E mostra também a foto.
A gente está falando aqui sobre uma lei que pode determinar o divórcio imediato e nesse exato momento falando
notícia de feminicídio.
Uma jovem de 30 anos morre atropelada pelo marido no Rio de Janeiro. Ou seja, imagine que chegou a uma consequência de que ele já... não tinha mais para onde correr e decidiu o caso ali matando a mulher. Então, quer dizer, a gente
como fala... Como se fosse resolver alguma coisa, matar alguém.
Mas, assim, ó, um dado, a maior parte dos feminicídios, se eu não me engano, acho que deve ser quase 70%, ocorre naquela relação em que a vítima nunca denunciou o agressor.
Que não fez nada.
Que não fez nada. Que é isso que o Jean tá falando. Ela tem que comunicar. Ela tem que fazer alguma coisa.
Eu vou relatar um fato aqui, né? Eu vou emitir os nomes, óbvio. Isso passou pelo escritório. A vítima foi no escritório com a mãe dela.
Uhum.
A gente orientou. Só sai imediatamente agora. Vá na delegacia da mulher. Providencie o boletim de ocorrência. Se assegure. Fale com o delegado ou a delegada que está lá. Mas não saia daqui sem fazer isso aqui. E ela não, ah, doutora, eu vou fazer uma viagem, bom, enfim. E por cargas d'água, uma vez eu fui acompanhar o meu sogro no hospital por uma situação, encontrei a mãe dela e perguntei, o que a senhora faz aqui? Ah, minha vítima tomou 3 tiros do agressor.
Nossa.
Minha filha?
Minha filha tomou 3 tiros do agressor. Mas como assim? Vocês não registraram o boletim de ocorrência? Ela não quis registrar o boletim de ocorrência. Então, Brasil, qualquer mísero fato... É uma calúnia que ele cometeu, é uma violência, quer ver uma violência patrimonial que a mulher recebe no dia a dia e ela não se percebe que ela recebe? Digamos que eu fosse casado contigo, tá, Rô?
Uhum.
Aí nós chegamos no restaurante e o garçom, o que vocês querem jantar? Não, ela vai jantar tal coisa. Isso é uma violência.
É, são pequenas coisas que as mulheres, elas até sabem que é, mas passa batido, 1, 2, 3... Daqui a pouco essa pequenina coisa aumenta para uma ofensa verbal, daqui a pouco a ofensa verbal parte para uma agressão física, enfim.
Claro, é porque o agressor se acomoda, né? Ele tem a primeira agressão, e aí depois ela não fez nada. Não, mas eu posso continuar, né?
Eu vou testar o meu limite.
Vou testar, então a agressão vai ficando um pouquinho pior. Ah, mas ela continua não fazendo nada. Então, a tendência é dessas agressões irem piorando.
A questão do ciclo da violência, que é estudado, claro, né? Ele já foi amplamente estudado e divulgado, é exatamente essa característica. Tensão, violência, lua de mel. Tensão, violência, lua de mel. Se repete,
uhum,
né?
Uhum.
Qual é o grande risco? Cada vez diminui mais, fica mais grave a violência.
Uhum.
O tempo entre uma violência e outra, o ciclo vai mais rápido, entendeu? Então, uma vez era o xingamento, depois é o empurrão, depois é o puxão de cabelo, depois é o soco, a facada, o tiro, sabe? É. E daí sempre vai, ah, mas me perdoa, não vou mais fazer. E faz parte, gente, isso que é difícil as pessoas entenderem, que o arrependimento, essa lua de mel faz parte do ciclo da violência, sabe? Ele nunca vai admitir, eu vou te bater e vou bater de novo, bati e vou bater de novo, não.
Ele sempre vai se ajoelhar e pedir perdão. Pô,
mas tem também, assim, muitas vítimas, muitas mulheres acabam, depois vem na delegacia, justificando o porquê que ele fez isso. Elas acabam, inclusive, se culpando por isso.
Elas acabam se colocando na condição de não de mais de vítima, né?
Só isso. É eu. Não, mas eu que dei causa pra isso.
Exato.
Não, gente... Sabe, a mulher tem que perceber isso, por isso que eu já falo que é mais importante o fortalecimento dessa mulher, do que essa lei aqui,
do que o mecanismo
do divórcio.
Eu começo a me empolgar, mas é que
ao invés de clarear, porque a gente lendo uma manchete, lei pode determinar divórcio imediato para mulheres vítimas de violência
legal.
Não, é legal. Não, é legal.
É uma boa notícia.
É uma boa, mas...
É legal porque é uma lei também, né?
É. Ai, Jesus. 4 minutinhos, um para cada um fazer as suas considerações e de uma expectativa, né? A violência contra a mulher não vai acabar esse ano, nem daqui 10. Ela é algo que continua na nossa realidade, mas... Essa geração que está vindo, com certeza, ela vai ter um outro entendimento no que diz respeito à convivência com o ser humano, né? Eu acho que talvez, se eu tivesse um filho, talvez o meu neto viveria num mundo um pouquinho melhor, né? Onde o homem respeita a mulher e a mulher respeita o homem. De qualquer forma, são conversas como essa que a gente está tendo aqui. Obrigada pelos esclarecimentos ao nosso público. Sem dúvida, ainda vamos falar muito, né? Até ser promulgada ou não essa lei. Eu espero
que não.
Eu espero que no Senado tenha um diálogo extremamente forte e que a sociedade também, né, contribua para isso. Mônica, a tua visão nisso tudo?
Eu acho que a gente não pode tirar o lugar da sociedade. Tem essa questão assim, ó, vamos parar de criar as meninas para serem submissas aos homens, gente, tá? Eu disse para minha mãe esses dias, minha mãe tem 80 anos, eu digo, vocês não se dão conta de como vocês criam as meninas para submissão. A menina não pode responder, a menina tem que ficar quieta, a menina não pode ser mal educada. Então, essa questão da menina bem educadinha transforma numa mulher submissa, porque ela também entende que ela tem que ficar o resto da vida obedecendo a alguém, tá? E outra coisa que eu quero dizer é que está na Lei Maria da Penha que nos currículos escolares a gente estude direitos humanos, gênero, raça e etnia e violência contra a mulher. Então, assim, ó, vamos parar com essa questão de que discutir gênero é pecaminoso. Discutir gênero é necessário.
Isso aí. Isso aí. Obrigada, Mônica. Giancarlo.
Bom, agradeço mais uma vez o convite, Rô, agradeço as meninas da bancada.
Tivemos um bom diálogo aqui,
digamos. Acho que o deputado que criou essa lei deve viver no mundo de Nárnia, né? Onde só lá existe a situação.
Ah, eu queria tanto viver nesse mundo.
É, mas não vá pra lá, não. É, eu acho que essa lei só vai burocratizar, né, o principal vértice de uma boa convivência entre um marido e uma mulher, entre um namorado e uma namorada, entre um noivo e uma noiva, parte da educação. E a educação que se tem dentro de casa e a educação que se tem na escola, respeitando os seus principais líderes, que são os nossos professores e os nossos colegas que estão ali dentro. Uhum. Então é a partir da educação que a gente vai conseguir modificar, plantando um grãozinho de feijão a cada dia e assim reduzir ao máximo ou até o índice de zero violência nesse tipo de situação. É isso.
Muito obrigada, delegada Carla.
Também eu concordo com os colegas, eu acho que essa lei não acrescenta muito, a não ser naquele ponto que é da prioridade do processo. Mas eu já vejo a necessidade de algum acompanhamento, por exemplo, psicológico obrigatório de uma vítima, para ela se fortalecer, para romper esse vínculo, para mudar a realidade dela, mudar a realidade dos filhos. Ali eu já veria alguma coisa mais eficaz.
Acho que as autoridades tinham que se debruçar nisso, né? Não em criar leis também.
É, de novo, né? Essa é uma previsão da Lei Maria da Penha que a gente não consegue efetivar. É,
verdade.
Para mim, assim, ó, fortalecer e colocar em prática efetiva a Lei Maria da Penha, uau!
Uhum. E a gente sabe toda a dificuldade dessa vítima para romper. Daqui a pouco, assim, um programa de emprego, de auxílio, de profissionalização. Então, tem vários fatores ali que eu acho que poderia ser mais importante para essa vítima mulher do que essa declaração do divórcio.
Meio dia em ponto, hoje falando sobre a provável lei, né, que pode ser sancionada, está indo agora para o Senado, onde o divórcio pode ser imediato para mulheres vítimas de violência. Não é tão simples assim. A gente percebeu hoje, nestes 50 minutos de programa, que muita coisa pode acontecer ainda. Então, vamos ler, vamos nos interessar por isso e ver até que ponto isso é benéfico ou não para a sociedade. Muito obrigada ao advogado Giancarlo Fontoura Donato, muito obrigada à militante da Marcha para Mulheres e também advogada Mônica Montanari e a titular da Delegacia da Mulher aqui em Caxias, Carla Zanetti. Obrigada, vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta segunda-feira, 15 graus a temperatura, boa tarde.
De tua rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.